então iniciar esta audição com a doutora Fátima Duarte, que agradeço a sua presença. E, portanto, já combinamos, eu dou-lhe a palavra para uma intervenção, pedindo que possa ser com a brevidade que for possível, porque depois os deputados naturalmente poderão pôr as questões que entenderem.
Muito obrigada, boa tarde. Cumprimento a Comissão na pessoa das senhoras e senhores deputados presentes e como, tal como foi pedido, tentarei ser breve. Foi solicitada à Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, a 10 de dezembro de 2014, a comparência em audição a decorrer no dia 16, hoje, no âmbito da resolução da Assembleia da República número 87, 2014, de 29 de outubro, aprofundar a proteção das crianças, das famílias e promover a natalidade. Tendo sido pedidos esclarecimentos quanto ao tipo de contributos pretendidos, no sentido de se proceder à sua preparação, foi respondido que se tratava de ouvir entidades que habilitassem a Comissão a adotar políticas públicas para a promoção da natalidade, a proteção das crianças e o apoio às famílias. Na medida das limitações de tempo decorrentes e atividades já agendadas, procedeu-se a uma análise das competências e atribuições da SIG, no sentido de identificar eventuais áreas de cruzamento com as políticas públicas objeto da já citada resolução, pelo que se procedeu a essa análise. A Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género é o Serviço de Administração Direta do Estado, pertencente à Presidência do Conselho de Ministros e atuando sob tutela da Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares e da Igualdade, que tem por missão garantir a execução das políticas públicas no âmbito da cidadania e da promoção e defesa da igualdade de género e de combate à violência doméstica de género e ao tráfico de seres humanos, e, como tal, entidade coordenadora do 5º Plano Nacional para a Igualdade de Género, Cidadania e Não-Discriminação, do 5º Plano Nacional de Prevenção e Combate à Violência Doméstica e de Género, que inclui o 3º Programa de Ação para a Prevenção e Eliminação da Mutilação Genital Feminina, e do 3º Plano Nacional de Prevenção e Combate ao Tráfico de Seres Humanos, todos destinados ao quadriênio 2014-2017, e ainda do 2º Plano Nacional de Ação para a Implementação da Resolução do Conselho das Nações Unidas 1325, destinado ao quadriênio 2014-2018. De entre as suas extensas atribuições, as seguintes: apoiar a elaboração e o desenvolvimento da política global e setorial com incidência na promoção da cidadania e da igualdade de género e participar na sua execução ao nível das políticas específicas e na correspondente articulação ao nível das políticas integradas, correspondente à linha A. Linha B, contribuir para a alteração do quadro normativo ou para a sua efetivação na perspectiva da cidadania e da igualdade de género, elaborando propostas normativas, emitindo pareceres sobre iniciativas legislativas ou sugerindo mecanismos que promovam o cumprimento efetivo e integral das normas vigentes, designadamente nos domínios transversais da educação para a cidadania, da igualdade e não discriminação entre homens e mulheres, da proteção da maternidade e da paternidade, da conciliação da vida profissional, pessoal e familiar de mulheres e homens, do combate às formas de violência de género e do apoio às vítimas, e ainda promover ações que facilitem uma participação paritária na vida económica, social, política e familiar, delimitam um quadro onde alguma interseção poderá ser encontrada, o que de certa maneira até já foi o caso, em comunicação proferida num seminário promovido pela CITE em 20 de maio deste ano, durante a 9ª Semana da Responsabilidade Social, o contributo da conciliação trabalho-família para a natalidade, e que, dadas as limitações de tempo já referidas e a sua proximidade com esta audição, servirá de base às reflexões que aqui se trazem. Como ponto de partida, impõe-se a referência à linha B do número 1 do artigo 59 da Constituição, encontrando-se constitucionalmente garantido a todos os trabalhadores, sem distinção de idade, sexo, raça, cidadania, território de origem, religião, convicções políticas ou ideológicas, a organização do trabalho em condições socialmente dignificantes, de forma a facultar a realização pessoal e a permitir a conciliação da atividade profissional com a vida familiar. A instrumentalidade necessária entre conciliação da atividade profissional com a vida familiar e consecução da igualdade entre homens e mulheres no mercado de trabalho, é algo que se pode considerar estabelecido, o que não equivale a dizer que se encontra alcançado. Pois, e na verdade, é ainda sobre as mulheres que recaem grandemente os cuidados familiares, quer a descendentes, quer a ascendentes, bem como as tarefas domésticas. De acordo com o relatório anual do Observatório das Famílias e das Políticas de Família, e no que toca ao número de horas de trabalho doméstico, as mulheres portuguesas trabalham, em média, mais 10 horas que os homens, embora esta diferença tenha diminuído 3 horas em relação aos valores médios de 2002, basicamente porque as mulheres deixaram de trabalhar mais horas e não porque os homens tenham passado a trabalhar mais. Já no que respeita ao cuidado com os filhos, os homens portugueses dedicam, em média, 16 horas por semana a esta tarefa, estando, por conseguinte, longe das 23 horas restadas pelas mulheres, em valores médios, a que acresce o facto de as mulheres ganharem, em média, cerca de 18% a menos do que os homens. A difícil arte da harmonização dos dois principais cenários da vida da maior parte de nós, a família e o trabalho, nas 24 horas de cada dia, veio a revestir-se de uma mais-valia acrescida à luz de considerações de uma diferente ordem de natureza e ora trazida à luz do dia, tal seja a da demografia. De acordo com dados da Eurostat, em 2013, a taxa de natalidade em Portugal foi de 8.5 por mil habitantes, o segundo nível mais baixo entre todos os países da União Europeia. Portugal encontra-se entre os países da União Europeia com um dos mais baixos níveis do índice sintético de fecundidade. 1.35 crianças por mulher em 2011, 1.28 em 2012 e 1.21 em 2013. No ano passado, nasceram cerca de 5.2 milhões de crianças na União Europeia, com uma taxa de natalidade de 10.4 por mil habitantes, em linha com o registro de 2011. Depois da Alemanha e de Portugal, surgem a Itália e a Grécia com as taxas de natalidade mais baixas. No topo oposto, surge um país que também registou dificuldades financeiras em 2012, e até antes disso, a Irlanda, que registou uma taxa de natalidade de 15.7 por mil, seguida do Reino Unido e da França, ambos acima dos 12 por mil. Portugal chegou ao final de 2012 com uma população estimada em 10.487 milhões de pessoas, sendo um dos 12 países da União Europeia onde o crescimento natural foi negativo. Entre 16 de janeiro e 15 de abril de 2013, foi levado a cabo pelo Instituto Nacional de Estatística, em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, um inquérito à fecundidade, 2013, dirigido a uma amostra de mulheres com idades entre os 18 e os 49 anos de idade e de homens com idades entre 18 e 54 anos, que permitiu analisar a fecundidade, quer para quem tem filhos ou filhas, quer para quem ainda não tem, em função do número de filhos ou filhas desejados, tidos, e dos filhos ou filhas que as pessoas ainda pensam vir a ter e dos número de filhos que desejariam vir a ter. Com primeiras conclusões e em termos de linhas gerais, o inquérito trouxe a lume o seguinte. Em média, as pessoas têm 1.03 filhos, pensam vir a ter no máximo 1.77 e desejariam ter 2.31. Não se verificam diferenças assinaláveis entre mulheres e homens quanto ao número médio de filhos que pensam vir a ter ou que desejariam ter. O número ideal de filhos numa família é 2.4, quer para mulheres, quer para homens. A situação mais comum é a das pessoas que pensam vir a ter, no máximo, 2 filhos, independentemente da situação conjugal, do nível de escolaridade ou da condição perante o trabalho. Cerca de 25% das pessoas, independentemente do sexo, referiu ter tantos filhos quanto os que desejou ter ao longo da vida, mas, no entanto, cerca de 70% dos homens e 68% das mulheres têm menos filhos do que os desejados. Se ver os filhos crescerem e desenvolverem-se é o motivo mais apontado para a decisão de ter filhos, com valores acima dos 97%, tanto para mulheres como para homens, os custos financeiros associados a ter filhos é o motivo mais referido para a decisão de não os ter. 67% de mulheres, 68% de homens. Seguido da dificuldade para conseguir emprego, 48% de mulheres, 59% de homens. Consequentemente, verifica-se que a quase totalidade, ou a grande maioria das pessoas, seja quem não quer ter filhos ou vir a ter filhos, seja quem tenciona vir a ter, e sem disparidades significativas entre homens e mulheres, entende que se justificam incentivos à natalidade. Aumentar os rendimentos das famílias com filhos ou com filhas. Isso compreendia sugestões de várias espécies, reduzir impostos sobre as famílias, aumentar as deduções fiscais para quem tem filhos, aumentar subsídios relacionados com a educação, com saúde, com habitação, com alimentação. Foi a medida de incentivo referida como a mais importante para 54% das mulheres e 59% dos homens. A segunda medida, a mais importante, para 43% de mulheres e 46% de homens, prende-se com o facilitar das condições de trabalho para quem tem filhos ou filhas sem perder regalias, o que incluía também várias possibilidades. A oportunidade de trabalho a tempo parcial, os períodos de licença de maternidade e paternidade mais alargados, a flexibilidade de horários para quem tem crianças pequenas. Alargar o acesso a serviços para a ocupação dos filhos ou filhas durante o tempo de trabalho dos pais e das mães. Foi considerada a opção menos importante. 65% de mulheres, 58% de homens. Já segundo o Observatório das Famílias e das Políticas de Família, o elevado desemprego e a insegurança relativamente ao futuro em matéria de oportunidades de trabalho poderão ter efeitos na decisão de ter filhos, nomeadamente no seu adiamento. Além dos aspectos financeiros, os pais estão também preocupados com a forma como organizam o tempo, as condições no trabalho, a existência de serviços de apoio, como creches com qualidades e custos acessíveis. Do ponto de vista do género, os resultados do inquérito não deixam de suscitar algumas observações, se não mesmo inquietações, no que respeita à relação de pais e de mães com o trabalho, e que aliás foram feitos notar à data da divulgação pela diretora da Pordata. Quer quanto à medida de facilitação de trabalho para quem tem filhos ou filhas, mais defendida por mulheres do que por homens, quer e muito principalmente quanto ao modelo ideal e que passaria para uma maioria quer de homens quer de mulheres pelo pai trabalhar o dia inteiro fora de casa e a mãe trabalhar fora de casa a tempo parcial ou simplesmente não trabalhar. Ainda assim, pode afirmar-se com à vontade que a organização do tempo de trabalho em condições de assegurar a conciliação da atividade profissional com a vida familiar, para além de um direito dos trabalhadores, constitucionalmente reconhecido, como se disse no início, mas que não pode deixar de ser encarado em quadros de autoemprego, com a configuração adequada à ausência de uma relação de subordinação e de um horário de trabalho em sentido formal, constitui um fator a tomar em conta nas políticas demográficas de qualquer Estado, de que povo, território e poder político são elementos estruturantes, pelo peso que joga na decisão de se ter ou não ou ter filhos, ou seja, na dimensão da população, o primeiro desses elementos. Mesmo que a promoção da natalidade reforce o foco de atenção prestada à conciliação entre a atividade profissional e a vida familiar, tal não deve obnubilar a sua natureza de direito de trabalhadores e trabalhadoras, por um lado, e, na perspectiva que a CARA siga, de condição instrumentalmente necessária à consecução da igualdade de género no mercado de trabalho e a uma participação mais equilibrada de mulheres e de homens por igual em todas as esferas da vida social, pessoal, familiar, profissional, cívica e política, em consonância com a União Europeia, que considera que medidas de apoio à conciliação permitirão a homens e mulheres dispor de um mais amplo leque de escolhas para equilibrar responsabilidades profissionais e privadas e contribuirão para concretizar os seus principais objetivos em matéria de crescimento e emprego, inclusão social dos grupos vulneráveis e igualdade entre mulheres e homens. Tem sido essa, aliás, a perspectiva que informou os sucessivos planos para a igualdade e, neste momento, e no momento atual, o 5º Plano Nacional para a Igualdade de Género, Cidadania e Não Discriminação, 2014-2017, que, à semelhança do anterior, integra uma área estratégica, a número 3, dedicada à independência económica, mercado de trabalho e organização da vida profissional, familiar e pessoal, porquanto a independência económica e a organização da vida profissional, familiar e pessoal são pré-requisitos essenciais à consolidação da igualdade entre mulheres e homens. As responsabilidades familiares que ainda recaem maioritariamente sobre as mulheres funcionam em detrimento da participação e do estatuto alcançado pelas mulheres no mercado de trabalho, do seu nível salarial, das suas perspectivas de carreira e do seu acesso à formação ou ao lazer. Esta área estratégica tem 9 medidas e os seguintes objetivos estratégicos: reduzir as desigualdades que persistem entre mulheres e homens no mercado de trabalho, designadamente ao nível salarial; promover o empreendedorismo feminino como elemento de mobilização das mulheres para a vida económica ativa e divulgar boas práticas; incentivar a implementação de planos para a igualdade nas empresas privadas e monitorizar o cumprimento das normas relativas à implementação desses planos no setor empresarial do Estado; reforçar os mecanismos de acesso das mulheres a lugares de decisão económica. A medida 48, em concreto, prescreve a divulgação de instrumentos de conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal, pretendendo-se promover uma melhoria das condições de conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal; a partilha equilibrada das tarefas e responsabilidades entre mulheres e homens e a realização de campanhas de âmbito nacional, junto das empresas e do público em geral, com divulgação nos meios de comunicação social, espaços públicos e outros meios adequados. A conciliação da vida profissional, familiar e pessoal tem vindo igualmente a ser apoiada através de financiamentos comunitários e, no ainda operante Eixo 7, Igualdade de Género, do Programa Operacional do Potencial Humano, do Quadro de Referência Estratégico Nacional, o CREN, foram desenvolvidos cerca de 168 projetos nesse domínio, através das tipologias 7.2, Planos de Igualdade, e 7.3, Apoio Técnico e Financeiro às ONGs, de que a SIG é o organismo intermédio. Não se trata, aliás, da primeira vez que a SIG assume a natureza de estrutura técnica de coordenação de financiamentos, o mesmo já havendo acontecido no âmbito do Programa Operacional Emprego, Formação e Desenvolvimento Social, POEFTES, com o Sistema de Apoio Técnico e Financeiro às Organizações Não-Governamentais, ficou conhecido como SAFTONG, sendo agora, igualmente, operadora do Programa Integração da Igualdade de Género e Promoção do Equilíbrio entre o Trabalho e a Vida Privada do Mecanismo Financeiro do Espaço Económico Europeu, CEE Grant 2009-2014, programa que pretende nivelar as desigualdades existentes ao nível da situação das mulheres no mercado de trabalho e também ao nível da conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal, designadamente essas que têm um forte impacto social e económico na sociedade portuguesa, contribuindo assim para a redução da desigualdade de género. Uma das áreas de projeto a ser financiada no âmbito deste programa tem a ver com a criação de instrumentos e metodologias para a avaliação de impacto de género das iniciativas legislativas. A perspectiva que tem marcado e marca a sua atuação, a da SIG, como entidade gestora de fundos comunitários, é sempre a da abordagem integrada da igualdade de género, em que as relações sociais entre mulheres e homens e o conceito de género estejam presentes na avaliação de qualquer programa de financiamento, nomeadamente no tratamento e análise dos dados estatísticos desagregados por sexo, o que se projeta na apreciação dos projetos financiados, maiormente na área da conciliação da vida profissional, familiar e pessoal. Também, e enquanto beneficiária de financiamentos comunitários, se tem seguido essa mesma orientação, cabendo aqui fazer referência ao projeto Conciliar é Preciso, desenvolvido no âmbito do programa da iniciativa comunitária Equal, em que se produziu uma recomendação, conhecida por recomendação de Oeiras. Há alguns exemplares num pacote que foi trazido a esta comissão e que foi assinada em 2005, sobre a promoção da conciliação da vida profissional, familiar e pessoal com medidas várias para esse efeito. Nesse mesmo projeto foi ainda desenvolvido um portal, Universo de Conciliação, com um conjunto de conteúdos a propósito. Outros materiais sobre conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal ou sobre parentalidade para pais e mães têm sido produzidos, fazendo-se aqui a menção a um kit pedagógico sobre a conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal, com vista à formação de públicos estratégicos, bem como um jogo, Vamos Lá Famílias, cujo objetivo foi desenvolver competências parentais e familiares junto do pessoal docente e das associações de pais, produzidos no âmbito do projeto Convidas, e ainda aos folhetos informativos sobre as responsabilidades parentais, os quais se destinam à população imigrante, oriunda de países falantes das seguintes línguas: português, russo, romeno, francês, inglês e mandarim, e elaborado em articulação com o então ACD, hoje ACM, que também constam do pacote mencionado. A SIG tem também participado na Comissão Técnica número 179, aprovada pelo Instituto Português da Qualidade, com o objetivo de conceber uma norma-guia no domínio da conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal, intitulada Norma-Guia de Organizações Familiarmente Responsáveis, a qual tem como finalidade reconhecer nas organizações as políticas e práticas de conciliação em articulação com as restantes normas nacionais e internacionais de responsabilidade social. Em janeiro de 2014 foi publicada a norma portuguesa 4522/2014, com vista a fornecer orientações às empresas, autarquias e entidades do setor de economia social e serem reconhecidas em termos de políticas e boas práticas de conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal, e a partir de dezembro de 2014, portanto, a partir do presente mês, teve início o processo do sistema de gestão em matéria de conciliação, com vista à certificação das organizações. O debate sobre a promoção da natalidade, que se seguiu à divulgação do relatório final da Comissão para a Política da Natalidade em Portugal, por um Portugal amigo das crianças, das famílias e da natalidade, remover os obstáculos à natalidade desejada, não tem estado arredado da atividade da SIG, tendo mesmo sido ponto da ordem de trabalhos da reunião da secção das organizações não-governamentais do Conselho Consultivo de 28 de outubro de 2014 e na sequência da qual foram apresentados contributos da CGTP-INE e da ILGA Portugal, que foram enviados a todos os grupos parlamentares por correio eletrónico em 9 de dezembro de 2014. Enquanto nota final, e dado que se trata de habilitar esta Comissão a adotar políticas públicas para a promoção da natalidade, a proteção das crianças e o apoio às famílias, gostaria assim de recordar a linha H do artigo 9 da Constituição, que considera tarefa fundamental do Estado a promoção da igualdade entre homens e mulheres, princípio a ser estritamente observado e concretizado, na sua total amplitude e sem concessões de qualquer espécie, na formulação e implementação de quaisquer outras políticas públicas, para o que necessário se torna que lhe seja feito o necessário avaliação de impacto de género prévio e, naturalmente, ex post. Espero ter sido suficientemente concisa.
Concisa e já muito completa. Bom, nós agradecemos realmente a sua exposição, o documento que nos foi entregue, que eu ia sugerir que fosse entregue, será enviado. Sim, para fazer parte deste espólio, deste trabalho que estamos aqui a fazer, e, portanto, as inscrições, está inscrita a deputada Elsa Passos. Até a palavra.
Seus projetos, eu ia reter apenas algumas questões, já que foi aqui é não menos importante que todas as outras. Ouvindo o que a doutora Fátima Duarte nos acabou de dizer, parece que podemos concluir que, depois de tudo o que está a ser promovido pela SIGA em termos de projetos, de parcerias diversas, pouco mais há a fazer. Portanto, podíamos arrumar os nossos dossiers e dizer que a nossa taxa de mortalidade é baixa, é das mais baixas do mundo. Inclusivamente, em 2013, registrou Portugal a mais baixa de sempre.
Uma das baixas.
Portanto, quer dizer que temos tido uma taxa de mortalidade muito baixa, mas em 2003 ela foi ainda mais baixa que em todos os outros.
1.21, foi dito.
Será em função desse indicador que temos que orientar as políticas, dado o respeito pelo princípio da liberdade de decisão e de escolha, ainda assim estamos muito aquém de desenvolver políticas que permitam às famílias concretizar o número de filhos que querem ter, dado que desejam 2.1 filhos em média e só têm 1.2. Portanto, esta questão, obviamente, que é uma questão demográfica, mas como a senhora disse, é também uma questão económica. Não referiu a questão das políticas de migração, que eu não posso deixar de integrar, e sendo também a SIGA um mecanismo não só a partir de 2008 vocacionado para a promoção da igualdade de género, mas também para a não discriminação, está inclusivamente esta dimensão do organismo consignada na própria designação dos planos. Portanto, as políticas de migração e ONGs desta área têm assento no Conselho Consultivo da SIGA, também não podem estar desligadas do entendimento desta matéria. Não vou fazer explanações muito grandes, de todo modo, eu gostaria de perguntar o seguinte. A senhora salientou uma questão essencial, e eu acho que aqui foi o único momento em que pôs o dedo na ferida. As mulheres trabalham mais que os homens ao nível do cuidado, e depois trabalham mais do que os homens também fora de casa, ou seja, estão sempre a trabalhar mais que os homens. Isto obviamente que se traduz seguramente em carreiras profissionais com muito menos progresso, muito mais desprotegidas. Quando chegamos à idade da reforma, as mulheres têm pensões mais baixas porque também tiveram um sistema contributivo inferior ao dos homens, e portanto estamos aqui perante uma grave discriminação das mulheres no mercado de trabalho, porque a questão da conciliação não é de agora, também é de há muito tempo, não se consegue efetivamente resolver, e portanto não permite reduzir as assimetrias entre homens e mulheres relativamente ao número de dias de ausência de trabalho, e portanto é aqui que reside a discriminação das mulheres. Ultimamente têm vindo a lume algumas discriminações graves, seguramente a doutora Fátima Duarte terá tido conhecimento delas, que foram denunciadas pelo bastonário da Ordem dos Médicos no Serviço Nacional de Saúde. Deu-nos conta de que no Serviço Nacional de Saúde estão a ser discriminadas mulheres na entrevista que fazem quando vão fazer os mais diversos concursos, e é-lhes perguntado se pretendem engravidar, sendo que esse é um fator de exclusão do próprio concurso. O bastonário denunciou esta situação. Nós já tivemos a oportunidade do Partido Socialista de apresentar um requerimento em sede de subcomissão para ouvir o Sr. Bastonário. A maioria entendeu que não era necessário e adiantou uma outra audição, que não esta como queríamos, mas ainda assim o Grupo Parlamentar do Partido Socialista já falou com o Sr. Bastonário e esta situação efetivamente confirma-se. E não há possibilidade de concretamente identificar estas mulheres, porque elas não fazem denúncia. Portanto, ou seja, têm medo das represálias. E quem diz aqui no SNS, diz também situações que já vieram a lume e apresentadas pelo coordenador da tal Comissão para a Promoção da Natalidade, professor Joaquim Azevedo, que também quisemos ouvir, mas também não foi considerado oportuno. De todo modo, o que foi dito foi ouvido e registado e, portanto, também denunciou que existia, não só no SNS, mas no mercado de trabalho em geral, mulheres que estavam a ser discriminadas quando queriam engravidar e veio também a ordem dos enfermeiros dar conta de que também estão a ser discriminadas quando querem utilizar os apoios para o apoio ao cuidado da criança e as dificuldades de flexibilização que hoje em dia proliferam, quer na administração pública, quer nas empresas privadas, são mais que muitas, ou seja, há uma dificuldade de cumprimento de uma lei que até já permite e já identifica e quer promover esse apoio, mas na prática depois é negado quando as mulheres, e aqui também poderia ser os homens, porque o cuidado também deve ser assumido pelos homens, embora esta questão nunca se coloque, e se não se coloca é porque não é por eles solicitada, e aqui deveria haver todo um trabalho para que os homens utilizassem mais, não só os apoios à flexibilização do horário de trabalho para apoio à família, como também as licenças de parentalidade, que sofreram um incremento muito grande depois de 2009, quando foram introduzidas, mas ultimamente, como a senhora sabe, estão a sofrer algum retrocesso. Portanto, eu gostava de lhe perguntar qual a sua opinião, e não vou fazer mais nenhuma pergunta, relativamente a estas matérias, às discriminações que não podem ser identificadas porque as mulheres têm medo de represálias, quer no SNS, quer no mercado de trabalho, de uma maneira geral. E, por outro lado, também qual a posição relativamente ao aumento das 35 para as 40 horas do horário de trabalho, que, em nosso entender, esta não é uma medida que promova a conciliação, mas que dificulta a conciliação, não só para as mulheres, mas também para os homens. E, portanto, para já não falar da rede de creches, onde as crianças são colocadas, mais crianças na mesma sala, o que também dificulta todo este apoio à família. Portanto, não vou fazer mais nenhuma pergunta, teria muito mais a dizer, mas para não alongarmos muito este debate, ficar-me-ia por estas questões muito concretas. Muito obrigada.
Deputado João Lobo, tem a palavra. O senhor deputado inscreveu-se primeiro?
Não, faz favor. Não, faz favor.
Não tem a palavra, senhor deputado. Então, nós estamos aqui numa questão de igualdade, mas primeiro é o senhor deputado. Estava aqui a tratar de um... Pronto, agora tem a palavra então, o deputado João Lobo.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora doutora Fátima Duarte. Nós estamos no âmbito do aprofundamento da proteção das crianças, das famílias, no âmbito ainda da promoção da natalidade. Tudo isto se inscreve no quadro da resolução e, portanto, a minha pergunta, ou as minhas perguntas, conexionam-se com a articulação entre a cidadania, a igualdade de género e o objeto que nos cinge a esta audição. A proteção das crianças, das famílias e promover a natalidade. Nós sabemos, e era a primeira pergunta que eu queria fazer, nós sabemos que a realidade habitualmente move-se mais depressa, sobretudo a realidade económica ou social, do que a realidade normativa. Por conseguinte, há muitas zonas, assim como na economia paralela, há muitas zonas brancas na área da proteção dos direitos fundamentais. E daí o primeiro axioma que me parece vinculativo à nossa ação, a prevenção. Nós sabemos que a União Europeia, relativamente a esta matéria que aqui nos traz, prevê no artigo 159 do Tratado, se permite-me que assim expresse, por uma questão de brevidade, o artigo 159, prevê que a Comissão Europeia deva remeter ao Conselho, ao Parlamento e aos comitês respectivos um relatório anual sobre as condições de evolução demográficas na União Europeia. E também prevê que cada Estado-membro, em cooperação e em complemento, deva harmonizar a sua ação de acordo com as necessidades que decorrem da política demográfica, tal qual ela se revela por via desses relatórios. E eu queria, se possível, se a senhora doutora nos poderia dar algum reflexo dessas da articulação das políticas comunitárias com as políticas nacionais. Porquê? Porque as questões com as questões que se relacionam com a igualdade, com a cidadania e com a igualdade de género, não deixam de ser questões não apenas nacionais, mas também questões comunitárias. E aqui se coloca a questão, por exemplo, da ação do provedor de justiça europeu, bem como a ação do provedor de justiça nacional, na questão, evidentemente, das articulações e da prevenção. E a primeira questão que gostaria de saber era se nós temos reflexo, digamos assim, da promoção da defesa da igualdade de género, no caso das crianças, no caso das famílias, no caso da promoção da natalidade, por via dessas instituições, ou se, pelo contrário, é útil, uma vez que os direitos que se exercem hoje no nosso Estado, ou no nosso território, amanhã, evidentemente que são também possíveis de exercitar ou as violações ocorrerem noutros espaços. De modo que esta é uma questão que me parece dever ser considerada e por isso lhe pedia uma apreciação. Uma outra questão é a seguinte, senhora doutora Fátima Duarte, nós estamos a falar da igualdade das condições pessoas humanas. No caso concreto, crianças, jovens, e há uma condição prévia, que é a igualdade nas condições de procriação. Da mesma forma que há pressupostos que condicionam a realidade, eu acho que se nós queremos incentivar a realidade, temos que nos debruçar também sobre uma questão prévia que é fundamental, isto é, há condições iguais ou igualitárias, ou devem elas ser consideradas para que, no plano da igualdade, as pessoas têm as mesmas condições para gerar filhos? Até que ponto é que esta Comissão deve ou não pronunciar sobre essas matérias ou equacioná-las? Depois, a questão da igualdade, já não na questão, no plano, para além dos jovens, mas nas crianças e também na questão dos jovens. E porquê? Porque, de facto, a primeira questão consome o problema da igualdade. Ela consome-o, porque é uma questão prévia à igualdade. E, portanto, se não houver esse impulso primordial, não pode haver, não podemos falar da igualdade. É, portanto, uma questão absolutamente decisiva. Perdão? Depois, o problema da igualdade de género nas crianças e nos jovens. Até que ponto é que o incentivo da igualdade de género nas crianças e nos jovens pode também promover ou então impedir que a igualdade de género, enfim, que a cidadania e a igualdade de género sejam prejudicadas. Também me parece que, e daí a pergunta, que é inqualificável, absolutamente inqualificável, impensável até no plano do Estado de Direito, que alguém possa perguntar, seja quem for, se pensa em engravidar antes de ser admitida. Enfim, antes de ser considerada a sua candidatura a um lugar, um posto de trabalho. E de modo que eu não sei se a Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género tem factos concretos, quer provindas da ACT, quer de outras entidades, que nos possa fornecer para que nós possamos, agora sim, apreciar em concreto esta realidade e debruçar-nos normativamente sobre ela. Senhora Doutora, queria-lhe pedir desculpas pelo facto de ter chegado tarde, não a ter ouvido completamente, mas vim descendo da 4ª Comissão para esta, porque tinha lá também, não podia faltar, tinha lá a ocupação, e agradeço-lhe muito, em nome da bancada que represento, o contributo escrito que nos deixou e que seguramente será maturado, apreciado e devidamente considerado. Muito obrigado.
Então, para responder às suas deputadas Elza Paz, Margarida Almeida, e João Lobo, tem a palavra a doutora Fátima Duarte.
Provavelmente haverá algumas questões que eu responderei em conjunto e começaria por lembrar aqui as competências da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género. Eu disse, enfim, disse que era um mecanismo que tem por missão garantir a execução das políticas públicas no âmbito da cidadania e da promoção e defesa da igualdade de género e de combate à violência doméstica e de género e ao tráfico de seres humanos. Nessa medida, e no que respeita concretamente a esta última questão, que aliás também foi levantada pela Sra. Deputada Elza Paes, existe um mecanismo especializado, que tanto quanto seja terá sido ouvido hoje, que é a Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, enfim, que eu também já tive conhecimento, também já presidi a ele, e que tem, é um mecanismo especializado na área do trabalho e do emprego, e que, essa sim, tem competências específicas de atuação e de intervenção nas questões como aquelas que foram levantadas pela Sra. Deputada Elza Paes e pelo Sr. Deputado João Lobo, e que têm a ver, efetivamente, com aquilo que é, que ninguém pode deixar de considerar uma violação dos direitos de qualquer candidato ou candidata, no caso concreto, a emprego, que não pode, que tanto quanto não foi noticiado, porque a SIG, em concreto, o conhecimento dessa situação chegou através de um pedido de esclarecimento de qualquer órgão de comunicação social, que neste momento não me lembro em concreto qual fosse, um jornal, um diário qualquer, a Comissão tem realmente poderes de intervenção nos casos concretos e trabalha em articulação com a ACT. E digo a qualquer candidato ou candidata a emprego pela simples razão que isso releva dos direitos que se têm em termos de direito da personalidade e de reserva da vida privada. Ou seja, perguntar a qualquer candidato ou candidata se pretende ser pai ou mãe, porque aí é qualquer um deles, tem a ver com a reserva da sua vida privada, seria, por acaso, até se poderia dizer que até já seria um progresso no caminho da igualdade se também perguntassem aos homens. Seria a má via, mas de qualquer maneira já seria significativa. E enquanto que a outra tem a ver com a proteção dos dados pessoais e nomeadamente do estado de saúde, onde se inclui a gravidez, embora a questão da gravidez não vá além disso. Bom, o que foi respondido ao órgão de comunicação social que fez esta pergunta foi que o Código de Trabalho, que é aplicável nas questões de caso de igualdade e não discriminação, proteção da parentalidade, reserva dos dados pessoais, proteção da saúde, etc. O Código de Trabalho é aplicável por via da remissão da lei de contrato em funções públicas ao caso de emprego público, que seria o caso. Estava-se a falar, dizia-se-nos que era do Serviço Nacional de Saúde, embora desconhecendo em concreto o regime do Serviço Nacional de Saúde, enfim, entre os dois será, com certeza, será a aplicação de qualquer um deles. O que eu se disse é que essas perguntas, Esse tipo de perguntas pode ser feito em circunstâncias muito particulares que a lei prevê e sempre com o intuito de proteção do candidato ou candidata a emprego. Fora de, e até seguindo um procedimento muito determinado. Por escrito, com a fundamentação, só assim é que esse tipo de perguntas se pode fazer num enquadramento muito específico. Fora desses casos e desse procedimento que está rigorosamente estabelecido, naturalmente que a pergunta é ilegal e deve ser denunciada às autoridades competentes, que no caso dos serviços públicos não serão a ACT, naturalmente, mas as inspeções gerais do Ministério da Tutela, que ali, e no caso, será o Ministério da Saúde. Bom, a senhora deputada Elsa Paz diz que, e eu corroboro, porque sabemos que em muitos casos as pessoas sentem-se coartadas nos seus direitos, nomeadamente o de se queixarem contra uma atitude injustificada e ilícita, ilegal, pelo receio que tenham de, por um lado, poderem ser prejudicadas na sua candidatura, no seu acesso ao emprego, ou de, admitindo até que depois possam vir a ser admitidas, terem depois algum tipo de dificuldade na progressão da carreira. Compreendo isso, enfim, estive o suficientemente tempo na CIT para saber que isso é verdade, e já o sabia, enfim, da minha passagem anterior pela Comissão, quando então ainda era a Comissão para a Igualdade e para os Direitos das Mulheres. Como digo, sei o suficiente para saber se é verdade, mas também qualquer entidade, seja ela qual for, seja a ACT, enfim, para o setor privado, por assim dizer, sejam as inspeções, inspeções gerais dos Ministérios da Tutela, têm que ter pelo menos algum tipo de indício, algum tipo, digamos, de localização da situação para poderem atuar, mesmo que seja ex officio. Aqui estávamos a falar de exames de processos de recrutamento para o Serviço Nacional de Saúde. Bom, se mesmo que, enfim, pelo menos haja algum tipo de localização que, quanto a mim, permitiria que a Inspeção-Geral do Ministério da Saúde pudesse ir ver quais eram essas, enfim, pudessem efetuar diligências no sentido de verificar da veracidade, não veracidade dessas situações. Alguma coisa se poderia fazer, mas isso, como digo, são as inspeções dos Ministérios da Tutela que têm, nestes casos, em concreto, competência para isso. Em relação à SIG em si, ao contrário da CIT, não tem uma atuação, competências para a atuação concreta nestas situações. O que a lei orgânica diz é que pode, mediante solicitação dos interessados, patrocinar ou fazer pareceres sobre situações que as pessoas entendam ser de discriminação e apresentá-las, produzi-las perante as entidades competentes. Portanto, não nos foi feita nenhuma queixa, enfim, em sentido formal, em sentido estrito. Como disse, prestou-se informação a um órgão da comunicação social, que aliás depois se encaminhou para a CIT dizendo que era o órgão próprio para lhe poder dar as mais indicações e dar todos os esclarecimentos necessários, também com poderes, com alguns poderes de atuação e de intervenção nos casos concretos, mas também, ainda que o se tivesse feito, teria sido dado o mesmo encaminhamento, porque havendo um órgão com competências, é para esse órgão que terá de se encaminhar. Isto, portanto, em relação à questão desta discriminação em si, e portanto, isto só para dizer ao senhor deputado que estas são as competências da SIG. Em relação a outro tipo, enfim, de queixas ou de discriminação ou de situações que se entende ser discriminação que nos surgem, o que se faz é, enfim, apreciar, dizer o que é que se entende em concreto, se entende que existe ou não uma discriminação de género ou em relação da orientação sexual, que é uma das outras áreas de competência da SIG por força do Plano Nacional para a Igualdade de Género, e depois apresentá-la ou enviá-la ou para entidades competentes, que haja entidades com competência na matéria, ou realmente indicar aos interessados o caminho, enfim, as diligências que devem ser seguidas, juntamente com o parecer da SIC. Isto só para dar a ideia geral. Bom, em relação em concreto agora aos outros problemas, enfim, a questão da discriminação nas entrevistas, enfim, está, enfim, nem me parece que possa ser dada outra opinião que se não essa. Isso é uma atitude nitidamente ilegal quando for daquele quadro muito estrito e muito rigoroso em que essas perguntas podem ser feitas. Quanto à situação, enfim, às questões da discriminação das mulheres no mercado de trabalho, provavelmente eu não me expliquei suficientemente bem, mas, enfim, se não o fiz, peço desculpa. Entendi, enfim, tenho entendido desde sempre, penso que tem sido sempre esse o entendimento da SIC, e também, e foi o meu enquanto presidente da CIT, e ainda continua a ser, diga-se de passagem, é que a questão da conciliação da vida profissional e familiar é uma questão instrumental absolutamente necessária à consecução da igualdade de homens e mulheres no mercado de trabalho. Porque, efetivamente, será a partilha, quando eu falo em conciliação, e por isso disse no fim que o princípio de igualdade entre homens e mulheres em qualquer política pública, nomeadamente nestas que hoje aqui estão em questão, tem de ser observado sem concessões de qualquer espécie, sem concessões de qualquer espécie, e para ser atingido na sua plenitude, só efetivamente a conciliação, no entendimento, tem que haver uma partilha na vida familiar para que as mulheres possam estar em igualdade de condições no mercado de trabalho, e foi essa a perspectiva que eu, enfim, tentei, parece que não consegui fazer passar a mensagem, tentei fazer aqui. Do ponto de vista da Comissão para a Igualdade, para a Cidadania e a Igualdade de Género, efetivamente, esta é a única perspectiva pela qual pode abordar a questão do apoio da promoção da natalidade, do apoio às famílias e às crianças, sendo que, no que diz respeito às crianças em si, existem órgãos, naturalmente, que estão destinados a essa, que têm competências específicas nessa matéria, sendo que, Sr. Deputado, isto para lhe responder agora, o que é que se tem estado a fazer quanto à igualdade de género na infância, pois eu diria que um dos projetos, enfim, até digamos, mais apaixonantes da SIG, que já vem de trás, tem a ver exatamente com a educação para a cidadania. Não trouxe eu esses, não foi, digamos, o material que tenha trazido, exceto no que diz respeito a um jogo de cartas que vem aí, que é um jogo da igualdade, exatamente. Olá. Para que as crianças, sim, mas, exatamente, vem um jogo de cartas para a igualdade, que é para, exatamente, são materiais para a infância, mas tem havido, e aliás, já desde pelo menos o terceiro Plano Nacional para a Igualdade, estão concretizados, neste momento no âmbito do atual Plano para a Igualdade está-se a cobrir todo o ensino secundário, vai haver um guião para a educação, para a cidadania, para cobrir o ensino secundário, tendo que vem desde pré-escolar. Portanto, neste momento, existem guiões para a educação, para a igualdade de género, que cobrem todo o ciclo de ensino obrigatório, não é? Então, não estamos a falar do ensino universitário, estamos a falar do ensino obrigatório. E, portanto, haverá, a partir de agora, está em elaboração, um guião para a educação também no secundário, tendo já para a educação pré-escolar, para o primeiro, para o segundo e para o terceiro ciclo. Como é que isto tem sido implementado? Não tem sido só produzir os materiais, porque essa é a parte importante, esse é o primeiro passo, mas depois é preciso que eles passem à prática, para que realmente a educação para a igualdade comece no princípio. Porque é na educação que tudo se joga ou tudo se perde. Não é? Tudo se joga ou tudo se perde, e portanto temos que jogar tudo ali. Tem havido um sucessivo alargamento por agrupamentos escolares, tem sido dada formação a agrupamentos escolares, foram 15 no ano passado, tinham sido mais cerca de 10 nos anos anteriores, para que efetivamente esses agrupamentos escolares passem a ter, a produzir, a fazer o seu ensino com base nestes guiões, que são aplicáveis às várias áreas de ensino, às várias disciplinas. E tem havido, enfim, casos até, enfim, contaram-me no outro dia, enfim, a técnica da SIG, a técnica superior da SIG, que mais tem estado ligada à área do ensino, enfim, que é uma pessoa que sabe profundamente a área de ensino, disse-me que exatamente numa dessas ações de formação dos agrupamentos escolares, houve um professor de matemática, que nos parece, assim, à partida, como uma das áreas onde este tipo de educação não seria, enfim, muito adequado, que conseguiu, efetivamente, resultados muito interessantes de educação para a cidadania na sua área escolar, na sua disciplina, naquela área disciplinar de matemática. Para além disso, têm sido feitos protocolos com várias escolas superiores de educação, e também com universidades de ciências para a educação, exatamente para formar para a educação para a cidadania. Portanto, essa é a primeira parte, e com isto espera-se que, efetivamente, entre outras áreas, passe a haver igualdade no modo como se vê o outro ou a outra, neste caso, em todas as áreas, nomeadamente na decisão de se querer ou não se querer ter filhos. Porque isto é uma decisão pessoal, em que, efetivamente, nem ninguém, posso olhar para o outro, ou para a outra, enfim, consoante o caso, como alguém ou algo como um objeto à minha disposição para que eu possa ou não concretizar a minha intenção de ter ou não ter filhos. Não é? Agora, isto é algo que produz resultados, a educação é algo que produz resultados, efetivamente, não no imediato, mas, digamos, no médio, se não mesmo no longo prazo. O que não nos deve fazer, digamos, desencorajar dessa que tem que ser uma tarefa contínua. Não é? Mas faz favor.
Está sem escrever.
Bom. Portanto, das diligências quanto à discriminação no Serviço Nacional de Saúde e outros tipos de discriminação, penso, enfim, já ter esclarecido. Ainda na articulação com as políticas comunitárias e internacionais, se o senhor deputado se der ao trabalho de ler só o preâmbulo do Plano Nacional, para falarmos deste, do Plano Nacional para a Igualdade, verificará aí que este instrumento, como os outros, enfim, como os restantes que eu mencionei, são feitos em alinhamentos com as políticas da União Europeia, naturalmente, porque este é, digamos, o primeiro espaço internacional onde nós nos inserimos, mas também com as políticas e com os instrumentos das Nações Unidas, onde naturalmente também nós nos inserimos. Todos eles o são e, portanto, há, para além da participação da SIG, nos vários órgãos, nomeadamente da União Europeia e até de outras, e das agências da União Europeia, onde são produzidas políticas, onde são produzidos instrumentos, e, portanto, há sempre, digamos, essa enfim, não digo triangulação, porque vai muito mais, é muito mais poligonal do que isso, há sempre, digamos, essa circulação de intervenção, das intervenções que há assim que estão previstas em todo o procedimento de, nomeadamente, o procedimento de legislativo comunitário e internacional, quando é o caso disso, e tem-se participado nas conferências, seminários e nas várias instâncias das Nações Unidas e da União Europeia, onde se é chamado. Quanto à igualdade, quanto ao mercado do trabalho em si, enfim, como eu disse, penso não ter conseguido talvez exprimir-me suficientemente bem, mas, voltando àquilo que queria dizer, efetivamente, e porque o tema era este, e foi neste tema que nos foi pedido, que nos foram pedidos contributos, e aquilo onde eu vejo em que a igualdade de género pode vir aqui a ser, não quero dizer posta em causa, mas onde a igualdade de género tem que ter papel, tem que ter palavra a dizer, e por isso eu terminei dizendo que a promoção da igualdade entre homens e mulheres que cabe ao Estado é algo que está deferido constitucionalmente ao Estado. E o Estado somos nós, não são os outros, não é uma entidade distante que esteja, enfim, que vaga aí, somos nós, que não pode, tem de ser completado, tem de ser exercido na sua plenitude e sem concessões de qualquer espécie. E por essa razão eu disse que a avaliação de impacto, neste caso de políticas ou de iniciativas legislativas onde estas se venham a concretizar, a avaliação de impacto de género será aqui essencial. E leia-se impacto de género como o impacto que estas iniciativas possam ter em homens e mulheres, principalmente no que diz respeito à promoção da natalidade, que será aquela que mais no imediato terá a ver com isso. do ponto de vista das, da, digamos, das competências da SIGA, da sua área de ação, é efetivamente a conciliação da vida profissional e familiar. E eu chamo a atenção aqui, e torno a fazê-lo, para que aqui não é só a conciliação da vida profissional no mercado de trabalho stricto sensu, porque efetivamente há uma outra área que não tem a mesma dimensão, todos sabemos, que é a área do autoemprego, do empreendedorismo, em que as pessoas também precisam efetivamente de poder conciliar a sua vida profissional com a familiar, porque só formalmente, verdadeiramente, alguém que não tem um empregador dispõe do seu horário de trabalho. Só formalmente é que isso acontece, verdadeiramente acaba por não ter horário, o que é uma coisa muito diferente. E não tem ninguém de quem se queixar, porque, tendo um empregador, teoricamente, eu ainda tenho uma entidade, contra a qual posso, ou melhor, que posso impugnar, dizendo que estão a ser incumpridos os meus direitos. Teoricamente, não posso fazer, por muito coartada que seja, eu conheço a situação das pessoas no mercado de trabalho. Mas, teoricamente, ainda posso fazer isso. Mas, se sou, digamos, empregadora de mim mesma, verdadeiramente, a não ser que me volte para o espelho e me insulte, não tenho ninguém contra quem, digamos, não posso impugnar as minhas próprias decisões, porque não depende de alguém, depende de toda a gente, e portanto, este outro aspecto da conciliação, que se resolve com equipamentos, naturalmente, os equipamentos sociais, tudo isso são necessários, enfim, e são necessários para todos, mas aqui é algo que também tem que se ver com cuidado, porque realmente é uma área para a qual geralmente nós não estamos tão, enfim, partimos do princípio simples que quem é patrão de si mesmo, por assim dizer, ou patroa de si mesmo, realmente não tem contas a dar a ninguém, verdadeiramente tem contas a dar a toda a gente, sem poder, pelo menos, efetivamente, demandá-las a ninguém. E é, portanto, um outro aspecto que tem de ser visto. E mais ainda, com algo que também nos esquecemos com alguma facilidade, é que, enquanto que, mesmo com todos os, enfim, com todos os problemas que eu, enfim, sei, até pelas funções anteriores que exerci, sei que acontecem. O que é certo é que uma trabalhadora subordinada, ou um trabalhador subordinado, tem uma licença de parentalidade. E é-lhe reconhecido, no fim dessa licença de parentalidade, o regresso ao lugar. Tem dificuldades, eu sei. Há dificuldades práticas às vezes, e não derivadas da má vontade dos empregadores. O afastamento, por muito tempo, do local de trabalho, muitas vezes tem realmente problemas, porque quando as pessoas regressam, o mundo é outro. O mundo mudou e, portanto, há ali um tempo de adaptação que às vezes não é fácil de gerir. Bom, mas, teoricamente, tudo isso acontece. Agora, quem trabalha por conta própria, como é que se pode afastar? Porque não se pode afastar. Não tem, realmente o lugar está guardadíssimo, ninguém lhe o tira. Agora, a questão é saber, e depois os clientes. Sim, nada obriga os clientes a manterem-se à espera da pessoa durante o tempo que quiser, ou puder, estar ausente ou dedicar-se ao seu filho ou filha recém-nascido. Portanto, há aqui um outro aspecto da conciliação que tem de ser pensado, porque essas pessoas têm exatamente o mesmo direito do que os trabalhadores subordinados a ter direito à conciliação. Do ponto de vista constitucional, ele só está pensado para os trabalhadores, porque realmente é a dimensão maior, é a do mercado do trabalho formal, stricto sensu, mas cabe às entidades pensarem que há realmente um outro mercado de empregabilidade e de autossustento que também merece ser pensado. Bom, em relação às questões que me parece que são as únicas que talvez ainda não tenham ficado sem resposta, quanto ao aumento do horário de trabalho, neste caso na administração pública, bem, naturalmente que não se pode dizer que trabalhando mais 5 horas por semana, que foi o que aconteceu, isso seja favorecedor da conciliação, porque é mais tempo que as pessoas naturalmente não dispõem para si e para os seus, embora seja o tempo que a maior parte na maior parte dos casos, porque isso tudo depende um bocadinho das convenções coletivas de trabalho, na maior parte dos casos trabalham as pessoas do setor privado. Não é a melhor solução, mas, quer dizer, é aquela que, enfim, infelizmente, eu também acho que todos preferiríamos trabalhar menos. Todos preferiríamos trabalhar menos, mas, naturalmente, com o aumento do horário de trabalho.
Para trabalhar,
diga?
Não nascemos propriamente para
trabalhar. Está bem, mas... Não, o trabalho é uma dimensão importante das nossas vidas, não é? O trabalho é são os dois principais, são os dois grandes cenários da vida das pessoas, são o trabalho e a família. Claro que há outras dimensões que são importantes, a dimensão social, a dimensão da participação política, da participação associativa, todas essas são, mas que para as quais só temos 24 horas, quer dizer, por muito pouco que a gente durma, o dia não estica. Mas não sendo o melhor para a conciliação, com certeza, seria difícil dizer-se que é a melhor solução para a conciliação, é aquela que a grande maioria dos trabalhadores e das trabalhadoras portuguesas têm, e relativamente às quais as respostas não são muitas, porque, como a senhora deputada Elsa Paes disse, existem dois, neste momento existem no Código de Trabalho e na Lei de Contrato em Funções Públicas, que de qualquer maneira remete para o Código de Trabalho, existem duas facilidades de tempo de horários, que era como se chamava na primitiva Lei de Proteção da Maternidade e da Paternidade, que é o trabalho a tempo parcial, e a flexibilidade do tempo de horário, são as duas possibilidades que existem, cuja recusa, no caso do setor privado e também do setor público, tem de ser submetida a parecer da CID. Enfim, a Comissão, a CIT, com certeza poderá dar-vos as informações precisas a esse propósito, mas fazendo apelo às minhas memórias dos 3 anos em que presidia a CIT, tenho ideia que houve muito poucos pedidos, ou melhor, recusas de pedidos de trabalho, de passagem a regime de tempo parcial, que se tivessem sido apreciadas naquela altura. Fazendo apelo às minhas memórias, acho que foram muito poucas. Naturalmente que as recusas de flexibilidade de horário de trabalho, aí sim, havia muitas já na altura em que presidia a CIT, mas os números exatos poderão ser consultados nos relatórios e, naturalmente, que agora a CIT, com certeza, vos dará as informações precisas a esse respeito, o que, aliás, não surpreende, uma vez que, enquanto no regime de flexibilidade de tempo de horário se trabalha exatamente o mesmo tempo, embora com algumas possibilidades de variação de entradas e saídas e de ajustamento aos horários pessoais, no caso da prestação de trabalho a tempo parcial, reduz o tempo de trabalho, sim, e proporcionalmente à remuneração. E, portanto, aí naturalmente que, enfim, serão menos as pessoas que estarão em condições de os pedir. E essa é a... Enfim, penso que ter respondido às questões, mas se houve alguma coisa que tivesse ficado por responder, eu terei gosto em retomar aquilo que me esqueci.
Se há mais alguma inscrição? Aqui a doutora...
Permite-me.
Não, senhor deputado, só um segundo. É a própria doutora Fátima Eduardo que sabe que o deputado João Lobo
tinha
a palavra.
Pedido, sim.
Portanto, exatamente por isso tem a palavra, mas eu pedi-lhe que fosse breve.
Seria brevíssimo, senhor Presidente. Eu fiquei constrangido e a renunciar, mas não posso deixar de explicitar o seguinte. Foi tão rica a contribuição que a doutora Fátima Eduardo nos trouxe que eu não posso deixar de referir o seguinte. Eu acho que, há bocadinho, quando falava na igualdade para as condições de procriação, isto parece absurdo, mas a doutora fez muito bem a conexão, mas eu estava a pensar numa outra dimensão. Em França, neste momento, discute-se a criação de um salário de vida. Ou seja, não é apenas a subsistência em si, é mais do que isso. É a subsistência em si e mais a projeção de vida que o próprio suporta. E daí o sentido da minha pergunta inicial. E, portanto, era esta diferenciação, esta apreciação da criação de um eventual salário de vida num contexto muito especial de incentivo à natalidade que ia-lhe pedir, ou pedir-lhe-ia, em 30 segundos, uma possível apreciação, se possível é. Uma outra dimensão que também não queria ir demorar muito tempo, ou nada, era a questão... De haver uma avaliação intermédia, falou na avaliação prévia da avaliação ex post, e como tudo isto muda muito depressa, porventura uma avaliação intermédia. E era só, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Doutora, para responder, acho.
Em relação ao salário para a vida, eu confesso que precisaria de perceber melhor como é que, o que é que, em que é que isso consiste em concreto. Pronto, mas eu precisaria de perceber melhor em concreto para me poder pronunciar. Agora, admitindo isto, agora cruzando com a questão da igualdade de género, eu diria que qualquer medida, enfim, admitindo que essa é uma medida promotora, ou que se pretende promotora, da natalidade em concreto, a minha, respondo talvez com a última, com aquilo que disse no fim, é que qualquer uma dessas medidas tem de ter, e no que nos diz respeito em concreto, agora e aqui, tem que ter em consideração que é uma tarefa fundamental promover a igualdade entre homens e mulheres em todas as dimensões da vida, o que implica que uma visão paritária do modo como essas medidas, enfim, essa ou outras que, enfim, que se esteja a pensar, venham a ser aplicadas e em moldes que essa paridade não só seja conseguida, mas aquilo que já se conseguiu agora não venha a ser desequilibrado em detrimento das mulheres. Precisaria de perceber em concreto como é que as coisas funcionam para dar uma opinião mais abalizada, enfim. Mas essa é a lógica da avaliação, neste caso ex ante, de uma qualquer medida, avaliação da perspectiva de género. Ou seja, é ver, fazer a projeção de quais seriam os resultados da aplicação dessa medida no grupo, no grande grupo de homens e no grande grupo de mulheres, para ver se os resultados não vão desequilibrar a balança, por assim dizer, em detrimento de um ou do outro. Vamos lá ver. Sabemos que provavelmente seria mais em detrimento das mulheres, mas não se está a dizer que se desequilibrar a balança em favor dos homens, a igualdade de género fica conseguida. Não é isso que se diz. Efetivamente, acho que essa é a lógica de uma qualquer avaliação da perspectiva de género. É que, efetivamente, os pratos da balança não venham a ser desequilibrados, mas sim equilibrados. Essa é a minha resposta, porque realmente não concebo mais o que isso possa ser.
Bom, vamos então dar por terminada esta audição. Naturalmente, eu gostaria também de dirigir uma palavra pelo cuidado que a doutora Fátima Duarte teve, o que para o nosso trabalho é muito importante, em dirigir as suas respostas e o seu trabalho para aquilo que nós pretendemos, são as políticas públicas para a proteção das crianças, das famílias e para a promoção da natalidade, esse cuidado que teve, os contributos que trouxe, que nos deu, naturalmente agradecemos muito e também felicitá-la muito sinceramente por essa, julgo que árdua tarefa de defesa permanente da igualdade de género e da igualdade de tratamento. É, portanto, mas queria felicitá-lo por isso. Depois queria dar uma notícia que é boa para os deputados, é que, e também na presença da doutora, é que a audição que era para as 5 horas da doutora Sandra Ribeiro, presidente da CIT, por decisão entre os presidentes da comissão, está a decorrer aqui na Comissão de Trabalho, porque por dificuldades de horário nós teríamos, se tivéssemos que aguardar para a audição conjunta, isto não é, parecia até aquelas comissões de inquérito que acabam a altas horas e não estamos propriamente numa comissão de inquérito. E, portanto, está a decorrer já aí a outra audição e, naturalmente, que os deputados da primeira comissão também terão conhecimento do que lá se passou através da gravação da respectiva audição e poderemos trabalhar em conjunto. Pronto, para terminar, mais uma vez, os nossos agradecimentos pela presença.